o regimento sobre interpelações à mesa. Já estava a pensar fazer isto. Eu vou-te explicar. No artigo 80 do regimento, peço atenção dos senhores deputados, o artigo 80 do regimento diz que os deputados podem interpelar a mesa quando tenham dúvidas sobre as decisões ou orientação dos trabalhos. A lealdade parlamentar obriga a que os senhores deputados, quando pedem a palavra para fazer uma interpelação à mesa, se circunscrevam àquilo que o regimento diz. É verdade que eu tenho que esperar para ver se, mas os senhores deputados, quando usam da palavra para interpelação à mesa, para fazerem debate em relação àquilo que foram as intervenções, não estão a fazer o uso correto dessa interpelação. Eu lembro que o senhor deputado usou para fazer a distribuição de um trabalho, de um texto, e a partir daí começou-se a fazer o debate que da senhora deputada Isabel Mendes Lopes. A senhora deputada Isabel Mendes Lopes usou da palavra, o senhor deputado Hugo Soares respondeu, e eu dou aqui por encerrado este ponto, porque não está a ser usado a figura da interpelação à mesa para aquilo que é correto. Houve igualdade de armas, a senhora deputada falou, o senhor deputado falou, e agora vou passar o ponto. Não vou dar a palavra, não vou dar a palavra. Senhor deputado Paulo Nunes. Não dou a palavra, senhora deputada, não dou. Não dou a palavra. Não dou a palavra. Certo? Senhor deputado Paulo Nunes, não é para bater palmas. Não é para bater palmas o que eu estou a dizer em relação à senhora deputada, diria em relação a qualquer outro deputado que usasse a palavra para as mesmas lógicas que a senhora deputada usou. Não dou a palavra, senhor deputado Paulo Núncio. Faz favor. Faz favor, senhor deputado. Senhores deputados, peço que a Câmara tenha de condições para o Sr. Deputado Paulo Nunes usar a palavra. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há demasiado tempo que a carga fiscal penaliza quem trabalha, prejudica quem arrisca e castiga quem investe. Por isso, a redução de impostos foi uma prioridade assumida desde o primeiro momento pela AD Coligação PSD-CDS. Já o fizemos em 2024. Vamos voltar a fazê-lo em 2025. Este é o Governo. Esta é a maioria que reduz os impostos. E este é efetivamente o Governo e a maioria que estão a reduzir os impostos aos portugueses. Com a AD, o IRS é mesmo para reduzir. Mais que promessas, estamos a falar de resultados. E os dados oficiais são muito claros. A receita do IRS reduziu-se 5% em 2024, face ao ano anterior, porque o Estado cobrou menos 1.000 milhões de euros de IRS e as famílias ficaram com mais 1.000 milhões de euros no bolso. O Estado com menos receita, as famílias com mais rendimento. É assim que tem que ser, é assim que tem que continuar a ser. Por outro lado, o peso do IRS nos salários nunca esteve a um nível tão baixo desde 2016. Com a geringonça, com a governação conjunta das esquerdas, o peso do IRS nos salários atingiu níveis historicamente elevados. Mas em 2024, esse peso do IRS nos salários desceu pela primeira vez para 8%. Mais que promessas, são resultados. Com a AD, o Estado cobra menos IRS e as famílias ficam com mais dinheiro no seu bolso para pouparem, para investirem e para melhorarem a sua qualidade de vida. À esquerda, os programas eleitorais tiveram a mesma obsessão, aumentar, seja de que forma for, os impostos em Portugal. Pior, o principal partido da esquerda, o PS, desistiu pura e simplesmente de reduzir o IRS. No seu programa eleitoral, nem uma referência à redução deste imposto sobre as famílias é possível encontrar. Nem uma referência. Isto significa que para o PS, o IRS como está, está bem. Mas para a AD e para os portugueses, o IRS como está, continua demais. E por isso, continuaremos a reduzir o IRS para que as famílias possam ter mais rendimento, principalmente as famílias da classe média. E esta é a grande diferença. A diferença entre aqueles que acham que o dinheiro público é dinheiro do Estado e aqueles que sabem que o dinheiro público não é dinheiro do Estado, é dinheiro dos contribuintes. E, senhores deputados, no final do dia, no fim das contas, isto tudo se resume a uma questão de liberdade. A esquerda quer manter as famílias dependentes de um Estado pesado. A AD, pelo contrário, quer libertar as famílias do peso excessivo do Estado através de uma dieta de IRS de 2 mil milhões de euros até 2029. E, diferentemente do que aconteceu o ano passado, esperamos que os dois maiores partidos da oposição não se aliem em conluios para desvirtuar e virar à esquerda a proposta do Governo. Sejamos claros neste ponto. O Governo apresenta uma proposta para reduzir em 500 milhões de euros o IRS para todas as famílias, mas com especial enfoque nas famílias de classe média entre o quarto e o sexto escalão. Porque esse foi o compromisso que assumimos perante os portugueses. Porque esse foi o compromisso que os portugueses escolheram nas urnas. E por isso é esse o compromisso que deve ser respeitado neste orçamento e neste Parlamento. Este Governo escolheu a reforma do Estado como prioridade. Pois bem, a redução de impostos é a primeira reforma do Estado que é necessária fazer. Porque reduzir impostos significa equilibrar os pesos da balança entre o Estado e as famílias. Porque reduzir impostos significa adaptar o Estado à capacidade contributiva das famílias, aliviando os contribuintes de suportar um Estado sem qualquer limite. A redução de impostos é, por isso, a forma de libertar os cidadãos e as famílias das amarras do Estado. E, por isso, é a primeira grande reforma que o nosso Estado precisa de fazer. Senhoras e senhores deputados, em tempos, alguém disse que a diferença entre a morte e os impostos é que a morte não piora sempre que o Parlamento reúne. Durante 8 anos foi essa a realidade. Felizmente que esse tempo terminou, os 8 anos já acabaram. E naquilo que depender do CDS, nos próximos 4 anos, as famílias portuguesas vão continuar a beneficiar da redução de impostos. Porque isso é bom para as famílias e porque isso é bom para a liberdade. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Responde em 2 grupos, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, tem 4, 2 grupos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, Sr. Deputado, de todos os deputados neste hemiciclo, o senhor é mesmo o último, mas o último que tem moral para falar de impostos, redução de impostos. Porque os portugueses lembram-se bem do enorme aumento de impostos que o senhor deputado fez quando estava no governo. Porque todos nós nos lembramos, senhor deputado, da sua responsabilidade política, aliás, assumida aí muito bem, num apagão fiscal das offshores, senhor deputado, na lista VIP da AT. E já agora não nos fôssemos nós esquecer da sobretaxa, aquela calculadorazinha que apresentaram antes das eleições, prometia devolver muito, mas depois das eleições, afinal, já não devolvia absolutamente nada. Foi um bocadinho como ao choque fiscal do ano passado, Sr. Deputado. Olha, prometia muito, mas no final do dia, os reembolsos do IRS, puf, desapareceram. E o ISP, tcharam, aumentou. Mas já que pus, Sr. Deputado, pela sua memória, veja se se lembra disto. Ora, vamos lá ver. 2016, início do fim da sobretaxa, substituição do seu injusto coeficiente familiar. 2018, desdobramento de escalões, descida das taxas, mais famílias isentas de IRS. 2020, introdução do IRS jovem. 2022, mais desdobramento, mais redução de taxas, mais famílias isentas, mais dedução por filhos. 2024, ainda governo PS, redução das taxas em 1.200 milhões de euros. E 2025, PS na oposição, sim, mas nova redução de IRS de 300 milhões. Tudo somado, Sr. Deputado, os portugueses, graças às ações do PS, pagam hoje menos 6 mil milhões de euros de IRS do que pagariam com as suas regras de 2015. Com o PS, o IRS reduziu-se de 17% dos salários para apenas 12%. Ora, o Sr. Deputado vangloria-se agora de uma descida de impostos que poupa 7 euros por mês. 7 euros por mês a quem ganha o salário médio e 30 a quem ganha 6 mil euros. O Sr. Deputado desvaloriza a estabilidade das contas públicas. Nós fomos o segundo país da União Europeia com o maior desvio das regras orçamentais, Sr. Deputado. E diz que isto é a marca da AD, mas qual? É a subida do ISP? É o fim do prémio salarial? É a subida do IVA no meio do ano? Ou é a ameaça de um IRS sintético que, na verdade, vai aumentar os impostos para quem neste momento não paga qualquer tipo de IRS? Ó, Sr. Deputado, quem é que quer realmente enganar? Essa aqui é.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Prometemos e cumprimos. Em 2024 prometemos reduzir os impostos aos portugueses e cumprimos ainda em 2024. Prometemos e cumprimos. Para o orçamento de 2025 não só não aumentamos nenhum imposto, como reduzimos os impostos sobre os rendimentos, atualizamos os escalões acima da inflação e alteramos as tabelas de retenção para que o Estado não fique com o nosso dinheiro todo o ano para o devolver só no ano seguinte. Prometemos e cumprimos. No programa de governo para esta legislatura consta mais uma redução do IRS, 2 mil milhões de euros para o final da legislatura e 500 milhões ainda este ano. Saúdo, por isso, o Sr. Deputado Paulo Núncio por ter trazido este tema a debate. A redução de impostos, nomeadamente sobre os rendimentos do trabalho, são um tema, de facto, que é muito caro e são uma prioridade, quer para o CDS, quer para o PSD, são uma prioridade para a AD. E esta redução de impostos, já concretizada e que vai continuar, já está a dar frutos. Notícia do Expresso, de maio de 2025, Portugal é o país da OCDE onde o rendimento real mais cresceu em 2024 e bate recorde pelo menos 16 anos. Notícia do Negócios, também deste ano, rendimento subiu quase 4 vezes mais do que a média da OCDE. E notícia do Eco, de fevereiro de 2025, salário médio líquido dispara 10%, é a maior subida da década. De facto, contra factos, não há argumentos, e as senhoras e os senhores deputados deviam congratular-se com estas conquistas. Por isso, a pergunta que lhe deixo, Sr. Deputado Paulo Núncio, eu sei que é um otimista e, tal como eu, confia muito no trabalho e no sucesso deste Governo, mas pergunto-lhe sinceramente se esperava tão bons e tão rápidos resultados da política fiscal do nosso Governo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Núncio, para responder, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o deputado Miguel Costa Matos. A pergunta que eu faço e que faço lá para casa para os portugueses ouvirem é como é que é possível o PS falar da Troika sem falar da bancarrota a que levou o país e a que chamou a Troika para resolver os problemas que os senhores deixaram? O PS levou o país à bancarrota. Ponto final, parágrafo. E ao contrário do PS, a AD e os partidos que compõem a AD nunca levaram o país à bancarrota. Pelo contrário, tiveram que salvar diversas vezes o país da bancarrota e da falência que os irresponsáveis, os incompetentes socialistas deixaram. E, Sr. Deputado, começa esta semana a ser julgado por corrupção o primeiro-ministro socialista responsável por ter levado o país à bancarrota. E sobre isso o PS diz nada, diz bola.